Começa agora a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, esse é o programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, e vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Você que tem nos acompanhado sabe que a gente torna esse momento uma sala de bate-papo agradável, onde sujeitos envelhecentes, candidatos, aspirantes a, passam por aqui para contribuir, para deixar suas marcas, suas impressões, suas sensações, enfim, criarmos com esse novo advento que é o envelhecer na sociedade contemporânea. E hoje a corajosa da vez é minha querida colega de trabalho, a professora Laides, uma envelhecente que dá aula comigo lá na UP Maturidade, na Universidade da Maturidade, da Positivo. E a Laides, olá!
Olá, tudo bem?
Bom dia, obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço.
Do que você dá aula lá na UP?
Eu dou aula de espanhol.
Uau! Por que será, né?
Sim, tem muita gente que pergunta, né, por quê.
Com esse sotaque aí, você é espanhola?
Eu sou de Uruguai.
Uruguai. Quanto tempo que você está no Brasil?
Mais de 40 anos, né? 42 anos.
É, Laides.
É muito tempo.
Né? É, com quantos anos você está?
Agora estou com 72.
Gente, que delícia! Uma idosa que é professora de idosos. Laides, como é que é trabalhar com envelhecentes, com idosos?
Bom, na verdade, eu não entendo muito essa divisão. Porque eu acho que o aprendizado é uma prerrogativa que temos todos. Desde que a gente nasce até que morre. Então, eu não vejo que seja diferente eu trabalhar com idosos ou com jovens, por exemplo. Eu já dei muitas vezes aula, tanto de espanhol quanto no ramo da medicina, que foi minha primeira atuação, né?
Você é médica?
Eu sou médica.
Uau, a Laides é médica! E você exerce?
Não, agora não. Agora já não.
E exerceu?
Eu exerci, claro, até 2-3 anos atrás. E justamente isso é um ponto muito interessante, de que a nossa idade se vê assim. Uma idade que você não pode aprender mais nada, você não sabe mais nada, você está fora das estatísticas, e você é um peso para a sociedade, porque já trabalhou e agora está só usufruindo. Bom, não é nada disso. Ou seja, entre a crise econômica que o Brasil vive, que trouxe seus benefícios, e a necessidade do idoso, você vê muita gente que trabalhou durante muitos anos na profissão e depois ela não consegue ficar mais parada. Ela tem que fazer algo, senão ela morre.
Que é seu
meu caso. Então, eu me afastei da medicina, eu fiquei 2 anos em casa e eu quase morri. Porque eu vi que aquilo não era vida. Então, eu justamente me aproximei da prematuridade para fazer algo, porque eu sabia que eu podia e que eu queria. Então, o que acontece? Não é meu caso isolado. Eu conheço muita gente que de outras ramas, de outras profissões, que hoje fazem outra atividade. Por exemplo, eu conheço um engenheiro químico muito bem sucedido, se aposentou, aconteceu algo comigo, hoje então ele tem uma vinícola.
Ai,
ele tinha uma propriedade rural e ele começou a mexer com isso.
Então
o que acontece? Isso mostra que o idoso não necessariamente é um peso para a sociedade, que somente está usufruindo do que ele já trabalhou. Isso não quer dizer que eu acho muito interessante e muito lógico e necessário que o idoso tenha sua aposentadoria. Mas a aposentadoria de sua atividade não significa aposentadoria da vida.
Que lindo.
Então, isso é outra coisa.
Sim.
Então, eu brinquei com você no início também, que eu acho que o idoso sofremos bullying. Então, você é velho, já tem a aparência, primeiramente. Então, se você tem a aparência que não é jovem, já você não pode fazer mais nada. Você não pode aprender, você não pode render, você não aporta nada para a sociedade. A sociedade está... Você está usufruindo e você está sem fazer nada. Por outro lado, você então se transforma em um ser... O perigo disso não é o que a sociedade diz. É o que você se diz a você mesma.
Sim.
Ah, pois é, então eu já estou velha, já estou ultrapassada, eu não posso aprender, eu não posso fazer nada. Então, essa espécie de bullying... A sociedade começou. ensinar para a gente, pelo menos nossa cultura, né?
Sim.
E nós acreditamos nisso.
Sim, porque você está dizendo uma coisa é o que a sociedade vai dizer, outra coisa é o que a gente acredita, a imagem que se tem, né? Você está falando uma coisa super bacana, você está falando assim, sabe, eu dou aula de espanhol, mas tanto faz, assim, para quem que é, se fosse para idoso, se fosse...
Não importa.
Não importa, porque isso, sabe, Laides, vai, o que nós teóricos pesquisamos, né, acerca do envelhecimento, tem uma teórica que a Ângela Mucida, ela vai dizer assim, o sujeito não envelhece.
Exatamente.
O sujeito, ele não tem idade, o sujeito inconsciente, ele não sabe que idade ele tem, ele é temporal. Então, quando eu tô conversando aqui com você, você viu, eu perguntei sua idade, falei, uau. Uau o quê? Podia ter 40, podia ter 35, tanto faz a idade, a nossa conversa. Eu não vou dizer assim, ousar dizer ia ser a mesma, porque, claro, tô assim, claro, né? Quer dizer, toda a tua história de vida, tua vivência, esses anos vividos marcaram e cravaram a tua subjetividade.
Claro, sem dúvida.
Te desenharam, te esculpiram, te engendraram, né, Laís? Assim, sim, eu tô conversando com uma mulher que tem uma história, uma bagagem, uma maturidade.
Claro.
Mas, independe, assim, então, é tal idade eu vou ensinar, não vou ensinar, né? Que, como se o sujeito não pudesse mais aprender por esses paradigmas que você está dizendo, de discursos postos,
isso,
construídos historicamente, que o idoso não aprende mais.
Exatamente, né? Exatamente.
E você vem como um exemplo de uma idosa médica que parou de exercer a medicina. Qual era a tua especialidade?
Na parte de neurologia. Depois eu trabalhei com a medicina do sono e a medicina do comportamento. Então, na verdade, uma área vai complementando a outra, né? É a parte da neurofisiologia, foi a primeira que eu desenvolvi. Depois eu vi que eu gostava muito de sono, de transtornos de sono.
Uau!
Então, eu me especializei em transtornos de sono. E vendo o transtorno de sono, eu vi que a maioria dos problemas são comportamentais. Aí eu fiz medicina comportamental.
Que coisa, né, linda! O que,
como
que
complemento.
É isso? Como que é uma medicina comportamental?
Isso, ou seja, a medicina comportamental junta a terapia cognitivo-comportamental, hipnose, meditação. Então, na verdade, o que eu gostava mais é a terapia cognitivo-comportamental, porque que focaliza o aqui e agora, né? Então, eu desenvolvi essa parte para trabalhar com a medicina do sono. Mas não necessariamente, eu trabalhei com muitos pacientes só nessa área, né? Ou seja, do comportamento. Porque o problema que tem o ser humano é comportamental.
Como uma terapeuta cognitivo-comportamental.
Exatamente.
Você trabalhou como uma terapeuta?
Sim.
Ela
vinculado
diz...
muito com a parte de sono, né? As pessoas me procuravam mais por transtornos de sono. Então, eu descobri que na vida o problema nosso não é idade, é comportamento. Então, eu aprendo a me comportar de uma forma de criança se eu não modifico de adulto, de jovem sou assim e de adulto sou assim. O que hoje a gente vê nos adultos, idosos, igual eu, são comportamentos que se repetiram e não se modificaram. Verdades que ficaram transformando-se em dogmas, né? Então, eu como jovem escutei que o velho não pode continuar, eu como velho não continuo. Que o velho tem que estar acamado, não pode mexer, não pode fazer nada. E eu, então, você veja como o comportamento, claro que isso está baseado num pensamento, né?
Sim.
Os pensamentos que a sociedade nos passa e que eu admito como verdadeiros.
Sim.
Então, e voltando à tua pergunta, que ela de ensinar a adulto, né? A idoso. Eu, por exemplo, dei aula, tanto de espanhol quanto na área da medicina, com gente de várias idades. E eu vejo, via exatamente o que eu vejo agora. Gente que quer aprender, gente que vai só como um passatempo, gente mais esforçada ou menos esforçada. Ou seja, eu não vejo diferença nisso.
Ah, independe então, da idade, a motivação, depende, o desejo,
exatamente,
por aprender, a vontade
então,
de aprender.
Exatamente, tem aquela aluna que falta e manda por WhatsApp, qual que é a tarefa de casa? Tem, a maioria das minhas alunas de espanhol são assim, qual que é a tarefa de casa? O que, que eu vi? Que trabalhando como professora de espanhol para idosos, eu via comportamentos aí, eu poderia passar. Então, minhas aulas de espanhol, eu passo noções de por que a gente se comporta assim, não como aula magna, através de vídeos, através de conversações. Então, em espanhol, eu pergunto, e como foi teu dia hoje? Mas não é para falar de doença, para ver como que vê a vida. Aí eu pego o gancho e já vou falando um aspecto daquilo. Então, eu me realizo muito na parte de comportamento, dando aula em espanhol.
Que bacana, você... Você usa o espanhol agora como a ferramenta para ser a médica que sempre foi,
no fundo,
a estudiosa do comportamento que sempre foi, que Peça
que
você.
Que é o que realmente me apaixona, sabe? Agora, tem outra vantagem muito grande, que eu falo espanhol. Eu sou do Uruguai. Então, falar da minha terra, falar da Espanha, que eu também conheço muito bem, é um prazer enorme. Você já não é trabalho. Então, passar vídeos no YouTube que te falem de países de fala espanhola. Temos muitos países latino-americanos hispanohablantes, né? Falantes. Então, o que a gente faz? Passa músicas dos diferentes lugares, né? E então, eu tenho a parte do comportamento, mas tenho a parte do espanhol, né? Que é minha língua mãe.
Que lindo.
Então, aquilo me realiza muito, né? Passar minha língua para que outro aprenda, né?
Voltou lá para a mãe, para o berço, na história do início. E me conta que está vivendo o prazer. Me conta que está fazendo aquilo que gosta.
Exatamente. Não tenha dúvida. Ou seja, eu penso assim, você não conta nada para o pessoal da universidade. Eu teria que pagar para dar aula, não teria que receber. Mas não conte para eles, não.
Segredo, porque, gente, faz de conta que todo professor não é assim, né?
Sim, não. Porque realmente tanta realização, ou seja, sabe que eu vi que qual que é um problema da nossa idade? Você não ter o que fazer. Então você diz, bom, eu tenho segurado o sustento, né? Eu tenho para comer, tenho uma casa, tenho tempo. Quem tem tempo não faz nada. Porque você tem tempo.
Sim.
Então, hoje, não, mas depois. Não, mas depois. E aquilo não realiza, não te leva à realização.
Sim.
Na hora que você tem uma obrigação, como é o caso que eu tenho agora, bom, eu vou dar aula de espanhol, eu tenho que programar, preparar. Por mais que eu fale espanhol, eu não posso chegar para falar. Eu tenho que preparar uma aula com conteúdos, né? Então, baseados na vida, mas conteúdo dentro do espanhol. Então, o que acontece? Aquilo me faz a que eu não tenha que deixar as coisas para depois. Então, eu vou ajudar as coisas da minha casa, tenho cachorro também, mas eu tenho que preparar a aula. Eu não posso deixar coisas para depois. E essa é uma, eu considero uma arte da forma de viver, sabe? Então, o idoso, o que acontece? O que você escuta falar? Olha, eu já trabalhei muito, eu não quero saber mais nada, eu quero descansar. Eu acho que se você quer morrer, pensa assim. Você vai descansar, sim. E rapidamente.
Descanso eterno, dizem,
mas
né?
Mas aí o descanso eterno.
Dizem por aí as más línguas, não sabemos. Não vamos pagar para ver tão cedo, né?
Não, eu também não estou querendo. Então, o que acontece? Na verdade, se você fala assim... E aí eu pensava assim, mas meu corpo, quando que ele descansa? Ele tem trabalho e descanso. Ou seja, eu não posso dizer para meu coração que eu estou aposentada para ele parar de trabalhar. Porque senão eu morro. O fígado, o rim... Falei... Cada parte do teu corpo tem um ritmo de trabalho e descanso. É isso que faz perdurar. Trabalha e descansa, trabalha e descansa. O coração é um exemplo que quase todo mundo entende. O que acontece com nós deve ser a mesma coisa. O trabalho e o descanso. Mas um trabalho que para nós seja obrigatório. Pode ser remunerado ou não, não importa. Mas o trabalho no qual eu vá para ele com muita responsabilidade e com muito carinho. Então, eu vou preparar aquilo. Meu norte é aquele trabalho lá. O demais se torna acessório. Com isso, eu continuo vivendo e eu me realizo. O descanso não te realiza. O descanso que te faz é recuperar energia. Você, então, descansa e recupera energia. Mas não realiza nada. Você vai a qualquer parte. Vamos supor uma ilha grega maravilhosa. Ai, que maravilha, que bonito. E aí? Rapaz, eu volto para dentro de mim... Pois é, e eu estou um pouquinho descontente, eu vou ter, porque eu não estou me realizando como pessoa. Então, eu acho que o adulto tem que pensar, bom, o que que me realiza como pessoa? Pode ser um crochê, pode ser um tricô, pode ser uma ONG, pode ser dar aula. O que te realize como pessoa que te permita que o descanso seja muito agradável e não uma coisa chata, né? Eu estou descansando o tempo inteiro.
Que lindo. Lindo, o que, que a gente faz para ser feliz, né? O que, que é para ser feliz que você faz, né? Gente, a Laída está aqui conversando com a gente sobre amor, sobre realização, sobre carinho, sobre propósito de vida, sobre utilidade, se sentir útil, né? Afinal, né, como a gente diz, para o desejo não há aposentos. O desejo não se aposenta, né? Exatamente. Gente, esse assunto tá maravilhoso. Vocês sabem que todo convidado que vem aqui tem que pagar um pedágio, que escolheu uma música, né? E a Laídes vai escolher uma música para fechar o nosso primeiro bloco.
Imagine, de John Lennon.
Oh!
Porque que acontece? Por que, que eu gosto dessa música? Vocês viram que ele diz que não existem fronteiras, não existem religiões, mas é assim... Não penso que se refira a que não existe. E que para você isso não seja um limite para se juntar com o outro. Então, que não seja o limite, uma fronteira, uma religião, para eu me separar do outro, né?
Uau, gente, o papo tá cabeça aqui, muita filosofia, né? Nada como conversar com uma idosa sábia. A gente volta aí no segundo bloco, falando dos limites, falando das fronteiras, falando dos encontros com o outro. Fique por aí, imagine como será o segundo bloco. Até já.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.